segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos estudando o capítulo 11, que é a intercessão, e nós estamos, assim, vendo situações muito delicadas, como agora no caso do suicídio. A Esther, o marido dela, cometeu suicídio, que se chama Raul, só que no suicídio ele deu a entender que foi um assassinato. E a gente vê a complicação disso. Primeiro, dele ter cometido suicídio, e pelo fato dele ter camuflado esse suicídio, dando a entender assassinato, ele aí poderia gerar uma vítima, uma pessoa que poderia ser no caso assim, o matador, né? Imagina, alguém poderia estar de uma forma totalmente equivocada, ser acusado desse crime. Então ele deixou aí uma brecha que poderia causar alguém ser acusado indevidamente. E interessante que está bem claro aqui para a gente que o suicídio do Raul foi planejado por ele e somente por ele. Não teve nenhuma influência dos obsessores. Ele planejou calmamente, estrategicamente, sem a influência dos obsessores. Isso nos mostrando que muitas vezes nós desculpamos os nossos deslizes dizendo que foi influência dos obsessores. E a gente está vendo uma situação grave onde o obsessor não teve uma participação. E é muito interessante que o Alexandre, ele está querendo saber onde o Raul está, porque ele soube que na hora que ele cometeu o suicídio, os amigos espirituais tentaram ajudá-lo, inspirando ele a não cometer, mas mesmo assim ele cometeu o suicídio. Esses amigos espirituais tentaram ajudá-lo retirando o corpo, mas não conseguiram. Por quê? Um bando de malfeitores aproveitaram aquela situação e levaram o Raul. E o Alexandre não sabe onde o Raul está. E olha que coisa espetacular. O Alexandre, que neste livro é o espírito mais superior, é o espírito que é o instrutor, ou seja, ele é um espírito superior a todos que aparecem nesse livro até agora. E ele pede ajuda ao André Luiz, que o André Luiz se mantém em oração para ajudá-lo, ajudar o Alexandre, porque o Alexandre precisa agora mobilizar as possibilidades de visão para saber onde foi parar, em que parte do mundo espiritual está o Raul. Isso nos mostrando o quê? Que os espíritos, eles não são adivinhos, eles precisam uma concentração e um propósito para saber notícias de outros espíritos. Tanto que quando nós vamos numa casa espírita pedir informação de um desencarnado, muitas vezes nós não recebemos essa informação e falamos assim: puxa vida, aquela casa é fraca, porque eu fui lá para saber notícia e não me deram nenhuma informação. Ora, aquele espírito não é ligado à casa. Às vezes, a pessoa que vai pedir a informação na casa, ela também não é ligada à casa. E aí, há uma dificuldade. O Raul não era ligado ao Alexandre. Aí o Alexandre tem uma amiga, Etelvina, que é amiga da esposa do Raul. Então daí veio a intercessão. Só que o Alexandre precisa se concentrar, precisa da ajuda das preces de André Luiz para que ele dilatasse a visão dele e assim soubesse o paradeiro do Raul. Mostrando também que no mundo espiritual não há espaços definidos. Quando a gente estuda sobre os suicidas no livro Memórias de um Suicida, a gente acha que o suicida, ele vai diretamente para o Vale dos Suicidas. Exato. Não necessariamente. No livro Libertação, tem um caso de suicídio, onde a moça fica, ela comete o suicídio e ela fica presa ao marido no hospício. O marido primeiro está na cadeia, depois ela comete o suicídio e fica acoplada com a mente dele, levando ele à loucura. E aí ele vai depois para um hospício. Ou seja, pelo fato dela cometer suicídio, não, ela não vai diretamente para o Vale dos Suicidas. Não é você não compra a passagem para onde você vai. Tem casos e casos. Então, agora nós vamos saber qual é o paradeiro do Raul. O André Luiz continua. Não obstante conservar-me em prece, observei que o orientador entrava em profundo silêncio. Daí alguns minutos, Alexandre tomou a palavra e exclamou como quem estivesse voltando de surpreendente excursão. Podemos seguir adiante. O pobre irmão, semi-inconsciente, permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros em lugarejo próximo. Agora a gente pode falar assim, puxa, tadinho do Raul, né? No desespero, comete o suicídio e agora está com esse grupo perigoso de vampiros? Sim. Só que quem fez a escolha de estar com um grupo perigoso de vampiros foi o Raul, cometendo suicídio e se fechando às inspirações do alto. E aí o André continua. O instrutor pôs-se a caminho, seguiu passo a passo, em silêncio, apesar de minha intensa curiosidade. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramos-nos nas vizinhanças de grande matadouro. Ou seja, ele continuava ali vizinho da casa dele, que tinha um matadouro, então eles estavam ali naquela vizinhança. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Quer dizer, agora o Alexandre está penetrando nesse recinto onde tem esse grupo de vampiros, mas ele está numa atitude de vigilância.
Vigilância, firmeza necessária, né?
Exatamente. Então, nós temos que aprender a estar nesse estado de vigilância. Por que que o Alexandre tem que estar nesse estado de vigilância? Significa que ele pode ser o quê? Contaminado.
E tem um dito bíblico que fala, né, que não se deve tentar o mal. Porque muitas vezes a gente até naquela postura, se eu estou no bem, eu sou um trabalhador de bem, eu sou um trabalhador de um médium, sou um médium que trabalha com Jesus, tem determinados guias que vêm através de mim, a gente fica pensando até que a gente pode degladiar com outro e sair dali impune, né? Uhum. Quando na verdade tem uma vigilância mental, a gente vê que ele se preparou para o trabalho pedindo a André que o sustentasse com a oração. Quer dizer, não é uma coisa assim comum, não é uma coisa tão fácil. É uma tarefa séria e que ele tem que ir assim, vamos dizer assim, blindado, né? Preparado, fortalecido para enfrentar.
E aí fica um ensinamento para a gente com relação a fazer chacota com crenças
Isso.
alheias. Fazer chacota com os próprios espíritos obsessores. Quando a gente passa e vê determinadas religiões, que as pessoas ainda fazem aquele determinado culto nas encruzilhadas, os despachos, a gente olhar com respeito, porque ali está envolvido pessoas encarnadas, espíritos desencarnados, com determinados objetivos, que a gente tem que tratar com respeito. Não pode ser a fazer chacota com nada, com absolutamente nada, com
Até
nenhuma religião.
Se a gente se julga superior, o superior respeita, né? Quer dizer, quando eu entro nessa vibração de desvalorizar os outros, chacota, tudo isso, eu estou numa vibração até mais baixa. Porque eu não estou igual, não, estou mais baixo. Por quê? Porque eles estão fazendo com seriedade. E eu estou ironizando ali o esforço do outro, né?
Exatamente. E ele continua. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali, diante do local em que se processava a matança dos bovinos percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atiravam-se aos borbotões de sangue vivo que se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Então a gente está vendo aí uma cena dantesca, né? Uma coisa muito complicada. É um lugar onde se mata o gado, e naquela matança os espíritos estavam ali inferiores, atrás daquele fluido, daquele sangue, daquela energia que estava desprendendo ali. E nesse momento aqui do livro, a gente pode dar uma parada, porque muitos espíritos questionam: deve comer carne? Não deve comer carne? O que é isso? Isso é de cada um. A doutrina espírita não fala nem que sim, nem que não, porque depende do que cada um, como cada um vê a vida.
E da própria Constituição, não é? A gente vê assim, o vegetarianismo, né? É uma forma excelente? É uma forma de alimentação excelente. Só que uma dieta vegetariana, que a vida da pessoa pensa, eu sou vegetariano, como feijão, arroz, saladinha e soja. Isso não supre. Não supre. Se a gente for observar, conversar com nutricionista, ou pegar qualquer livro de dieta vegetariana, você tem que fazer muita variedade para suprir sua necessidade diária. E aí tem a questão da pessoa ter habilidade, ter tempo e até ter dinheiro para comprar aquele alimento, né? Então, o que ela pode para suprir a necessidade dela? Vai comer o arroz, o feijão, uma carne? Aí cada um vai se adaptando, e a questão muito é a intenção, não é?
Exatamente. Nós já abordamos aqui em outros programas, mas o Hitler e o Gandhi, os dois eram vegetarianos. O Gandhi era vegetariano porque ele não admitia que nenhum ser vivo perdesse a sua vida para um capricho seu, para uma satisfação dele, do paladar, de satisfazer o paladar comendo carne. Então ele não queria que nenhum ser vivo sofresse por sua causa. O Hitler não comia carne porque ele se achava de uma raça superior, e os animais são de uma raça inferior, que ele não queria sujar o organismo dele com aquela raça inferior. Então nós estamos vendo a mesma decisão com intenções diferentes. Então o que que acontece? Às vezes a pessoa se sente realmente num estado de compaixão muito grande. Mas tem o lado físico. Muitas vezes o organismo físico, que já vem aí tantas encarnações,
dependendo né?
dos nutrientes da carne. Mas o que que a gente pode fazer? É bom senso. Quando a gente vai se alimentar, para uma boa alimentação, ninguém precisa comer um churrasco, que aí você tem lá, tem o porco, tem o frango, tem o boi, tem o peixe, tem tudo. E aí a gente se empanturra
tudo,
daquilo.
Né?
Então, uma boa alimentação, se você não consegue se desvencilhar, se você não consegue ser ainda vegetariano, se você não consegue sentir a compaixão pelos animais, que isso não é, ninguém está apontando o dedo por causa disso, mas vai diminuindo a quantidade. Essa encarnação já diminui a quantidade. Por quê? Também vai ajudando no desprendimento. Porque muitos desses espíritos que estão nesse matadouro são espíritos que não conseguiram se desvencilhar da comida, de um modo geral.
Né?
Porque a gente come, muitos de nós não sabem o que é ter fome. A gente sente vontade de comer. Nós somos viciados em comida. A medicina está aí comprovando que tem muito mais doenças causadas pelo excesso da comida do que pela falta da comida. Então nós comemos muito, uma quantidade assim muito grande, sem necessidade, que a gente poderia comer menos. Então a gente vai administrando estas quantidades, inclusive em favor do nosso aprendizado de desprendimento. Então ele continua falando aqui. Alexandre percebeu o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Está observando, André? Estes infelizes irmãos que nos não podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Poucas vezes É o André Luiz falando agora. Poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que, até ali, pudera observar, não me haviam impressionado com tanto amargor. Desencarnados, à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas, que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Estaria ali, naquele quadro horripilante, a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro, a ponto de sentir, como no outro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão.
E aí a gente vê, já tratamos em programas anteriores sobre o aspecto da verdade. Por que é que a gente não pode ver tudo? Porque, por exemplo, só da leitura desse trecho, a gente já fica arrepiado e fala assim, ai, não como mais carne nunca mais, né? A gente está lendo. Vamos ver se nós pudéssemos ver tudo assim a olho nu. Por isso que às vezes aquele médico que quer ver tudo, ele não sabe o que está pedindo, não. Porque se André Luiz, no plano espiritual, e ele, quando chegou esse livro aqui, que é o terceiro da série, ele já viu muita coisa, vivenciou muita coisa, e mesmo assim se impressiona. Imagina se nos fosse dado perceber toda essa interação, né, espírito-matéria, né, do plano espiritual com o plano material. A gente não tem condições de partilhar isso sem graves prejuízos para a sanidade mental.
É verdade. Alexandre, contudo, solícito como sempre, acercou-se mais carinhosamente de mim e explicou: por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos, nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significava abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados tão inferiores quanto já o fomos dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo.
Aí a gente lembra de Jesus de não julgueis, né? E o que, que é um mentor, não é, Berenice? Porque a gente fica escandalizada com a visão do outro. Aí ele vem no, na comparação, né? Eu tava lembrando aqui ele fala do porco, tem pessoas, né, que gostam de frango ao molho pardo. E o que, que é o molho pardo, né? Senão o sangue, né, que é submetido a certas condições para servir aquilo. Então, essa questão da atividade material, e o bonito é isso, que um espírito da altura de Alexandre, ele não se escandaliza.
É.
A gente se escandaliza porque a gente é tolinho ainda, né? A gente fica achando que é muito melhor. Mas a gente usa isso, né?
Ele não se escandaliza porque ele faz uma auto-reflexão na hora.
Isso.
Como ele fala, olha, eles são inferiores quanto já o fomos.
Exato.
Então, ele não se escandaliza porque ele se lembra, ele faz questão de refletir que aquela experiência, ele já passou por aquela experiência. Então, ele sabe do que a pessoa está sentindo naquela hora. E aqui ele está nos convidando aqui, para a gente ir se conscientizando e diminuindo o nosso ritmo com relação à comida, por exemplo. Porque a questão não é nem ficar magro para satisfazer a mídia. Não é esta a questão. A questão é da gente não ficar dependente da comida. não ficar dependente do cigarro, não ficar dependente da televisão, não ficar dependente nem dos livros em excesso, da intelectualidade. Porque a gente vê lá que irmão Jacó, no livro Voltei, quando ele, na hora que ele está morrendo, uma coisa que está prejudicando muito ele é o quê? O apego aos livros. Eu tenho uma amiga muito querida que ela separou recentemente e ela tem filhos e tal. E ela falou que não teve problema da questão financeira, eles fizeram um acordo sem nenhum problema. Com relação a ver os filhos, ter acesso aos filhos, não teve nenhum problema. O grande problema foi a divisão dos livros. Porque eles tinham uma biblioteca grande. E aí sim foi um problema.
Sim.
Por quê? Porque aí entra as questões de valores e de apego. Então a gente tem que ir buscando o quê? Esse desapego. E aqui o convite deste capítulo é o desapego da comida, do paladar. Porque tem pessoas que só comem carne sangrando, por exemplo. Óbvio que quando desencarnar, vai ser atraído.
Sente falta, porque vai sentir muita
falta. Agora também, tem casos de pessoas que se martirizaram e pararam de uma hora para outra de comer carne. E que quando desencarnaram, ficaram lá na churrascaria obsidiando as pessoas comendo.
Por isso é que ele fala anteriormente que cristalizações mentais, né, de muito tempo, você não vai resolver a golpes verbais, não é? Ele fala isso, porque não é desse jeito. As cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais num dia. Aí a gente vê o fulano que deixou de fumar, mas no plano espiritual ele pega o cigarro com prazer, né? O fulano lá não come carne nenhuma, né? Mas no plano espiritual, pra onde que ele vai? Para aqueles locais, né, em que isso existe em abundância. Quer dizer, é aos pouquinhos, né? Educação
isso.
Mesmo.
Então a gente tem que se conscientizando desse nosso apego. Apego ao chocolate, por exemplo. Porque o chocolate, ele fala mais alto, ele tem uma importância maior. A gente tem que desapegar, porque senão vai ser um sofrimento muito grande. Então, este é o objetivo.
Eu conheço gente, Berê, que chega até assim, estoque. Então, é colega, né, de profissão e tudo. Aí lá no segundo dia útil do mês, veja só que coisa interessante, gente. Vem lá o salário. E aí a primeira coisa que ela faz é ir lá na chocolateria e ela compra lá os 30... As 30 barras, né, pra isso. E são 30 barras mesmo, 180. Pra quê? Porque ela come uma parte e faz outras preparações com aquilo, né? Que eles observam, passou a ser pra ela, ela riu, falou assim, olha, fulano, passou a ser um instrumento de primeira necessidade, chocolate, né? Aí ela não se dava conta, assim, Deusa, mas é mesmo. Assim que eu sei que o dinheiro está depositado, a primeira coisa que eu faço, você observa, assim, ninguém precisa ter estoque de chocolate em casa, né? Você sai para comprar, mas é para quê? É o medo de faltar, né?
É
muito interessante, é dependência mesmo.
E aí, continuando, o André fala: a advertência fora utilíssima. As palavras do instrutor caíram-me na alma a preceito, retificando-me a atitude mental. Encarei sereno o quadro sobre meus olhos e, notando que me reequilibrara, Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autômato, a vaguear em torno dos demais. Depois de fixar-lhe os olhos quase sem expressão, reparei que a sua vestimenta permanecia ensanguentada. É o suicida que procuramos, exclamou o instrutor claramente. O quê? Perguntei espantado. Por que precisariam dele os vampiros? E agora o Alexandre vai responder. Semelhantes infelizes abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa, como este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhe as forças vitais, depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Ou seja, o suicida, ele desencarna, mas ele fica com um fluido. Aquele fluido que ainda deveria estar ali para manter ele vivo. Então, o que acontece? É que nem o leite derramado.
Isso.
Né? Você está com um copo de leite de vidro, ele cai no chão, aquele leite que estava ali dentro não era para ter caído no chão, era para você ter bebido. Você não bebeu, ele caiu da sua mão no chão, o que acontece? O copo se espedaça todo, mas o leite fica espalhado por ali. Pelo fato do copo ter se quebrado, não significa que o leite teria que ser evaporado. O leite fica ali. Então, vamos pensar muito sobre esta questão, tomando muito conta do nosso fluido, que amanhã nós daremos seguimento ao estudo. Muita paz.
Muita paz, irmão.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.